Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. Vasco da Gama e Flamengo empatam em jogo de 8 gols. Figueirense deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão B. Hoje tem semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Campeonato Brasileiro Série A.
Em clássico cheio de viradas, 8 gols no placar, Vasco da Gama e Flamengo empatam em jogo adiantado. O repórter Rafael Monteiro tem os detalhes.
O Flamengo empatou com o Vasco por 4-4 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Everton Ribeiro, Rafinha e 2 de Bruno Henrique para o Flamengo. Marrone, Marcos Júnior, Pikachu e Ribamar fizeram para o Vasco. Com este resultado, a equipe rubro-negra chega a 78 pontos e abre 11 de vantagem para o Palmeiras, o vice-líder do campeonato. O Alviverde tem um jogo a menos, já que o clássico foi um jogo adiantado por conta da final da Libertadores no próximo dia 23. Após a partida, o Mr. Jorge Jesus analisa o clássico eletrizante.
É verdade, podíamos ter somado mais 2, mas a equipa está a 5 jogos do final e que tem 11 pontos de avanço a segundo rival. E, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. Estou bem disputado, normal. Quando se joga contra o rival, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado. É no Brasil, é em Portugal, é em qualquer país é assim. Porque as equipas, quando têm este derby de cidade, tudo se altera, tudo se transforma. E normalmente aquele que está mais por baixo na classificação é que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas. Portanto, neste caso, foi ao Flamengo. Mas foi um jogo com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado defensivamente, mas isso também é fruto de muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo, que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos. E, portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente jogo.
O Vasco chega a 43, encarado como azarão na partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre o duelo.
Foi um grande jogo, né? Um jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito, porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar de ser... O Flamengo ser uma grande equipe, está liderando, é o provável campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar. Taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo, porque eu fiz 2 linhas de 4, estava totalmente enganado, que era uma estratégia que você cria. Quando você cria uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos.
Na próxima rodada, o Flamengo viaja antes da final da Libertadores contra o River Plate. Enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Gerson, Arão e Bruno Henrique vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo tomado no clássico. Já o Vasco recebe o Goiás na segunda-feira em São Januário. E para esta partida, Pikachu também cumprirá suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o Vasco da Gama não se intimidou diante do Flamengo, como disse Luxemburgo. O comentário é de Valdir Luiz.
Vasco da Gama e Flamengo fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã. E o resultado de 4-4 foi inteiramente justo, na minha opinião, porque o Flamengo começou o jogo em altíssimo nível. Com 40 segundos, fez 1-0. Poderia ter feito o segundo gol logo aos 2 minutos. O Gabigol perdeu e o goleiro Fernando Miguel fez uma bela defesa. Mas o Vasco custou a se acertar. E o Flamengo tocando a bola, mas não criando situações claras de gol. E o Vasco acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. E aos 36 virou num pênalti bem marcado em cima do Pikachu, que o próprio Pikachu fez 2-1. Mas o Flamengo teve força e no finalzinho do primeiro tempo empatou o jogo. No segundo tempo, o Jorge Jesus mexeu, botou a Arrascaeta que entrou bem. Mas o Vasco num contra-ataque fez 3-2. O Flamengo empatou com o Bruno Henrique, virou com o Bruno Henrique e o Vanderlei Luxemburgo, quando estava perdendo de 4-3, tirou o volante e botou um meio campista ofensivo com o Bruno César e tirou o Marrone e botou o Ribamar, que é o jogador mais de área. E o Flamengo, quando fez o quarto gol, seu treinador já tinha tirado o Gerson para colocar o Vitinho, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Pires da Mota para segurar o resultado. Mas o Vasco foi atrás do resultado e acabou empatando aos 49 num belo gol do Ribamar. Um resultado inteiramente justo, um grande jogo, um jogo de muita movimentação, de muita variação tática, de muitas opções dos treinadores em termos de mexidas e um jogo com muitas nuances. Um resultado justo, um grande público presente ontem no Maracanã, mais de 52 mil, e o Flamengo se mantém líder do Campeonato Brasileiro, não pode ser campeão domingo, mas pode ser campeão no dia 27. Enquanto o Vasco da Gama, pela luta, pela determinação, mereceu o empate, o Flamengo teve qualidade, mas ontem não foi aquele Flamengo de outro jogo, e o Vasco, com 43 pontos, não corre mais risco de rebaixamento. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Vasco, fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E com 78 pontos na liderança do Brasileirão, um jogo a mais, o Flamengo ainda tem muito pela frente. O Vasco da Gama chegou aos 43 pontos e está agora na 10ª posição na tabela.
Campeonato Brasileiro Série B.
Terminou na noite desta quarta-feira a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com a vitória de 2-0 sobre o Operário, o Bragantino segue na liderança com 71 pontos. Na segunda colocação segue o Sport com 63 pontos. Coritiba e Atlético Goianiense com 57 cada um. Na zona de rebaixamento, o Figueirense conseguiu avançar uma posição, deixando o Z4, empurrando Londrina para a 17ª colocação e 35 pontos na tabela. Em seguida vem o Criciúma e o Vila Nova com 34. Por último, o São Bento, 32 pontos. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começa nesta sexta-feira com 3 jogos, terminando no domingo, também com 3 jogos.
Mundial Sub-17.
Na noite desta quinta-feira tem semifinal da Copa do Mundo Sub-17. México e Holanda se enfrentam às 16 horas e 30 minutos e França e Brasil se enfrentam às 20 horas com os 2 jogos no Bezerrão. Pela seleção brasileira, o técnico Guilherme Daladea terá 20 jogadores à sua disposição para escalar o time. O único desfalque é o atacante Thales Magno, que já deixou a competição com lesão na coxa direita.
Aconteceu no futebol.
O único clube brasileiro a derrotar uma seleção, sabe qual foi? Foi o Atlético Mineiro, que ganhou da seleção brasileira. Isso aconteceu em 1969, no estádio do Mineirão. Amauri e Dario marcaram para o Atlético. E para o Brasil, quem marcou foi o Pelé. A seleção brasileira estava treinando e o Atlético estava jogando.
Futsal.
A Taça Libertadores de Futsal Feminino de 2019 será disputada em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol e acontecerá entre os dias 1º e 8 de dezembro. O evento contará com a participação de representantes de 10 países da América do Sul. Esta edição será a de número 6 e o futsal brasileiro, representado por equipes catarinenses, venceu as 5 edições anteriores. Os países participantes são Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Participarão do evento cerca de 250 pessoas, entre atletas, dirigentes e árbitros.
Fique por dentro.
A Federação Internacional de Futebol, através de seu comitê de ética, anunciou nesta terça-feira o banimento de 3 ex-dirigentes da Conmebol. A Confederação Sul-Americana de Futebol, além de uma multa milionária, afastamento, também aplicou multa milionária. Os banidos foram os argentinos Eduardo De Luca e José Luiz Meisner. Também o peruano Manuel Burga. Cada um deles terá que pagar uma multa no valor de R$4.100.000. Os três estão proibidos de se envolver em qualquer atividade ligada ao futebol, tanto no nível nacional quanto no internacional. De acordo com a apuração do Comitê de Ética da FIFA, os três dirigentes receberam propinas em negociações suspeitas da Conmebol com empresas de marketing esportivo.
Vôlei sentado.
O Canadá vai receber a final das eliminatórias femininas de vôlei sentado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A decisão foi tomada depois da saída da Itália, que seria a anfitriã das competições. O torneio será realizado entre os dias 25 e 29 de fevereiro no Canadá Games Center de Halifax e está aberto a todas as equipes femininas, o Worlds para vôlei, que ainda não se garantiram em Tóquio 2020. O prazo de inscrição termina em 6 de janeiro, com um limite de 8 equipes participantes. A Itália abriu mão de receber o evento em agosto, quando reservou sua vaga para os Jogos Paralímpicos. Os vencedores do torneio no Canadá garantirão a 8ª e última vaga da competição de vôlei sentado dos Jogos. Já estão classificados Rússia, Estados Unidos, China, Itália, Brasil, Ruanda e Japão como país sede.
Hipismo saltos.
O paulista José Roberto Reynoso Fernandes Filho manteve sua performance ao longo da temporada e, montando Azrael W, conquistou o bicampeonato consecutivo e o tetracampeonato brasileiro sênior top de saltos no hipismo. Desde 2015, Reynoso só não venceu em 2017. O segundo lugar do brasileiro sênior top, que terminou no último dia 10 na Sociedade Hípica Paulista, ficou com Marcelo Ciavaglia, do Rio de Janeiro, montando Conto RJ. Entre o público, destaque para a presença de Felipe Guerdati, técnico do time do Brasil de salto, rumo a Tóquio 2020, que acompanhou a disputa de perto e deu dicas a vários cavaleiros.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A primeira brasileira a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, com apenas 17 anos. Maria Lenk participou dos Jogos de Los Angeles em 1932. Única mulher da delegação brasileira, que contava com 66 homens. Ela e os atletas companheiros de viagem custearam a viagem vendendo o café que era transportado pelo navio. Muitos atletas da delegação, inclusive Maria Lenk, competiram com uniforme emprestado que tiveram de devolver quando as provas acabaram. Maria Lenk não conseguiu ganhar medalhas em Olimpíadas, mas é considerada pioneira da natação moderna e foi a responsável pela introdução do nado borboleta, quando o nadou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim, em uma prova de peito.
Fique ligado!
Um projeto de lei que estabelece pena de reclusão de 2 a 4 anos a quem oferecer, armazenar, distribuir ou vender bebida alcoólica no interior dos estados foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado nesta terça-feira. O projeto é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que traz outras mudanças ao Estatuto do Torcedor, como tratar como crime quem promover, praticar ou incitar a violência em espaços esportivos, sugerindo aumento de pena, hoje estipulado em 2 anos. O projeto de lei segue agora para a votação final na Comissão de Constituição e Justiça. O Bate Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos.
Astrid Nick.
Bom dia!
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate Bola Nacional.